então, boa noite, como estão? Pois estamos de volta, depois de uma ausência prolongada, é verdade, a semana passada foi uma semana um bocadinho atípica, porque tivemos depois o Dia de Portugal, depois tivemos o Dia do Corpo de Deus, depois houve jogos de futebol e a hora da Júlia teve que ficar um bocadinho mais recolhida, mas aqui estamos de volta, segunda-feira, hoje dia 15 de junho, aqui estamos, para começar então a conversar com quem nos ouve e estar completamente disponíveis para trocar há dois dedos de conversa, ouvindo histórias, trazendo pessoas à antena e partilhando sobretudo emoções. Quem sabe, se mais há uma coisa. Portanto, todos os dias, ou quase todos os dias, quando aqui estou, tenho então a participação da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro. O WhatsApp é o 96-685-0059 e a Hora da Júlia tem o endereço de e-mail, que é ahoradajulia@rr.pt. Estão dadas então as diretrizes para começarmos a conversar e já tenho o Zé Alberto Nunes à minha espera em Braga. Olá! Olá, Zé Alberto, olá. Boa noite! Olá.
Olá! Boa noite, Júlia!
Boa noite, então.
É um prazer falar consigo, é uma pessoa que admira. Que nos dá
muito obrigada.
Dá-nos a oportunidade de sermos ouvidos sem ser vistos.
E portanto, é essa isso é bom. Dá liberdade,
é
isso,
bom.
Não é? É bom.
É bom. É bom.
Ah, então, Zé Alberto, o que é que me quer contar?
Ah, eu sou Lia. Eu sou um indivíduo que teve um problema com o álcool. Eu sabe um problema. Porque a minha psicóloga dizia que sou um ex-alcoólico, ela diz que não, que eu sou um indivíduo que teve um problema com o álcool. E desse problema que eu tive com o álcool, só me levou a perdas de pessoas, de amigos, de...
Muitos anos, é, Alberto?
E foram à vontadinha para cima de 15 anos.
Uhum.
15 anos que foi derivado a perda de emprego, depois problemas familiares, em que eu meti-me no álcool a pensar que estava a resolver o problema, mas afinal não estava a resolver, não estava a criar vários.
Mas Alberto, estava era a tentar resistir, não é? Estava a tentar agarrar-se a qualquer coisa, nem mais, não é? Claro.
Ora nem mais.
Ora nem mais, nem mais, sim.
Acontece que a minha saúde foi piorando, foi... E depois... enganava, está a perceber, Júlia?
Estou. Conheço muitas histórias, a sua história é igual a muitas outras pessoas que tiveram um problema de adição, não é nada demais.
Pois.
Esteja à vontade, Zé Alberto, totalmente à vontade para me contar.
E então, pronto, tudo isso me levou a...
Passou mal ou não?
Passei mal ou degradasse muito. Até cheguei a um ponto que o médico... Uma coisa que eu tive sempre foi a minha família nunca me abandonou.
Ah, isso é muito bom, Zé Alberto. Isso é do melhor... Isso é fantástico.
Pronto, Júlia. A minha família nunca me abandonou. Por vezes não acreditava. Também começavam a ficar cansados, Júlia. Ficava cansado. A minha mãe, com 80 e tal anos. As minhas irmãs. Os meus filhos. O que me levou mais foi um filho... Eu tenho um casal de filhos. Do casamento, isso levou-me ao divórcio, levou-me à perda de casa, trouxe-me vários problemas.
Então teve muito mal, Zé Alberto?
Pois,
teve muito mal.
E então depois cheguei a um ponto que o próprio médico de família, eu cheguei a um estado mesmo deplorável, que o meu médico de família chegou a dizer à minha irmã que se eu continuasse, que durava, não demorava 30 dias, que eu enchei, eu fiquei inchado, não comia, vivia para o álcool. Eu bebia de noite, bebia de manhã, bebia à tarde, da cama, a beber. Fiquei completamente dependente do álcool, da Júlia. Chamei-me assim.
Mas olha, o que é que o levou aí? Podemos saber?
Foi o estado de saúde, deplorável que eu fiquei. E uma
sim, mas como é que começou a beber? Como é que começou a beber? Lembra-se?
Comecei a beber naquela, se bebesse, ficava desinimido.
Ficava bem disposto. Aguentava melhor, não é?
Era nem mais. É isso mesmo. Eu aguentava bem. Até que isto também me levou-me à perda de vários empregos. Um que eu fui vendedor toda a vida. Fui vendedor de produtos alimentares. Depois a firma fechou, que era de uma coisa que toda a gente gosta, que era de Ferreira Rocher e Moncherry.
Olha, está a ver, estava sempre vendido, estava sempre vendido, não é?
E depois, Júlia, eu fiz isso tudo, até que o meu filho disse-me um dia, disse-me, se queres continuar assim, não contes comigo.
Filho com que idade nessa altura?
O meu filho agora, na altura, tinha 26, agora tem 28, e a miúda tem 21. Agora
então, isto é há pouco tempo, então. Pois está aqui, há dois anos que não consome, não é?
Há dois anos, e eu então depois pedi ajuda. Essa ajuda nunca me foi negada, tanto à minha psicóloga, que eu enganava até a psicóloga, enganava o psiquiatra.
Claro,
enganava,
claro, claro.
Tornava-me, criei uma coisa que eu já era, como vendedora, era manipuladora, essa manipulação aumentou.
Passou a mentiroso, então, deixou de ser manipulador para ser mentiroso, não é?
Mentiroso, a hora nem mais, Júlia. E depois, quando cheguei a esse ponto, pedi ajuda, e aí tive o meu compadre, as minhas irmãs, tudo que aí botar os pés ao caminho, e fui parar uma instituição aqui em Braga, que é o Projeto Homem. Não sei se a Júlia conhece.
Não é tenho um assim, mas diga, mas conte-me como é que é.
É uma instituição que ajuda quem quer. Tanto a nível do álcool e a nível da droga. Que acabam os dois por ser uma substância igual, Júlia.
É igualzinho. A única diferença é que o álcool é legal. A droga não, não é?
Ora, nem mais, Júlia. E nós o álcool temos em qualquer lado. Nós, por meio dos por um euro ou dois, compramos um ou dois pacotes de vinho e quando cadrava e estávamos no supermercado, estávamos no café à beira de casa, temos isso tudo.
Há sempre em qualquer lado, não é?
Em qualquer lado, enquanto cadrava temos que andar
à procura.
E porque é legal. E então Júlia foi parar, foi lá, isso foi mais ou menos em fevereiro, depois foi lá, lá me conseguiram levar lá para cima, também com a ajuda da psicóloga e da assistente social. Aquilo é uma casa é uma associação social, é uma coisa social, temos a ajuda da Segurança Social e foi então a uma entrevista em fevereiro, onde me foi dito que ou ia fazer desintoxicação. Essas intoxicações eu tinha feito 4, que é 15 dias.
E nada.
Levaram hoje a nada. Aquilo é que eu engano a maneira e como o pão, como eu digo, Júlia. É levar umas injeções no rabo durante 12 dias, tomar comprimidos, ao fim de 15 dias, o senhor pode ir embora que já está livre. Está livre nada.
Se fosse assim, não é?
Ah, bem, servia logo ao primeiro ou ao segundo. Julia, claro. Então foi em fevereiro, foi lá fazer essa entrevista, automaticamente fiquei em lista de espera, porque aquilo é muita gente à espera, sabe, Julia?
Então deve ser muito bom. É bom?
Júlia, só tenho a dizer, é para quem quer, Júlia. Aquilo é para quem quer. Quem quiser...
Quem está no momento, não é? No momento de querer, não é? É no momento, querer, momento certo.
Aquilo é para quem quer, Júlia. Quem não quiser, não vale a pena ir para lá ocupar.
Custou muito, Zé Alberto? Custou muito ou não? Diga-me lá.
Olha, Júlia, eu realmente fui em fevereiro e depois entrei no dia 10 de maio. Júlia, mas é que eu já tinha feito a desintoxicação em casa, já não consumi álcool desde o dia 22 de março.
Então já ajudou um bocadinho, não é?
Ajudou. Aí já essa faceta maior, mais difícil, já está ultrapassada. Então, depois aqui lá em cima tem. Só há 3 regras e 10 normas. As regras é, não pode haver contactos sexuais, porque aquilo é homens e mulheres.
Uhum.
Está a perceber? Não pode ingerir substâncias, álcool, nada da coisa.
Claro.
E nem pode haver violência física nem verbal. O resto são normas. Onde aí nos ensinam outra vez a viver, a ganhar gosto pela vida.
E conseguiram incutir-lhe isso, Zé? Conseguiram, Zé Alberto?
Tudo, Júlia, como eu digo, é aquilo que eu digo. Para quem quiser, Júlia.
Quanto tempo é que demorou essa reabilitação aí no Projeto Homem?
Um ano?
Teve lá um ano?
Um ano e 10 dias, Júlia.
Isso é mesmo... Isso é puxado.
Os primeiros 3 meses não se pode vir a casa. Depois é conforme o comportamento, podemos vir ao fim de 3 meses, de 15 em 15 dias, durante uma temporada. Está muito bem. Mas depois, a meio do meu tratamento, aconteceu uma coisa que neste momento não sei quem é que me pôs na vida, Júlia.
Foi
uma
foi?
Mulher. Foi uma mulher.
Apaixonou-se?
Foi uma mulher. Olha, Júlia, não posso dizer se aquilo foi paixão à primeira vista, se não foi à primeira vista. Só sei, foi uma coisa, Júlia. Aquilo ainda hoje nós conversámos muito, muito, muito. Porque ela é uma senhora que é mãe de dois filhos, já adultos, grave, um até é GNR, ou dia já tem 41 ou 42.
Estão juntos, é, Zé?
E nós estamos juntos, desde fevereiro deste ano, do ano passado, estamos juntos, Júlia.
Mas conheceu-a lá, foi? Conheceu-a lá no Projeto
não,
Ama?
Não, Júlia.
Ah, apareceu.
A história é esta. Eu vim passar um fim de semana a casa e ela estava a conhecer a minha irmã mais velha.
Ah.
Já perceber. Mas ali a minha irmã não interferiu em nada, Júlia, nada.
Não foi preciso. O seu coração
nada.
Fez o resto, não é?
Ora, nem mais. O nosso coração fez o resto.
Ai, que bonito, porque, José Alberto, que bonito.
Houve alguma coisa, ou a simplicidade, ou o olhar, ou...
Olha, mas estava receptivo ao amor, eu sei que é divorciado, mas estava receptivo?
Eu não estava receptivo, Júlia, não estava receptivo, porque eu dizia, a outra coisa que a gente nunca pode dizer, é a palavra nunca.
Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém que as outras pessoas dão problemas. E pronto, vem a casa, conhece a amiga da irmã e pumba, já está.
Pronto, depois convidei-a logo, isso foi mais ou menos no princípio de janeiro, depois vi no dia 22, convidei-a para almoçar e eu fiz o almoço em minha casa. De tarde fomos dar uma voltinha, que por acaso até era dia de São Vicente aqui na nossa freguesia, fomos dar uma voltinha, ai Julia, a partir dali...
Nunca mais se separaram.
Um
grande amor.
Um grande amor.
José Alberto, deixa-me fazer uma pergunta. E a senhora em questão não se assustou com o seu histórico? Um senhor
não,
que estava em recuperação?
Júlia, foi uma coisa que eu fiz. Logo no primeiro dia, eu contei-me o historial todo. E ela contou-me o historial dela.
Pronto.
Está a perceber, Júlia?
E a franqueza fez o resto.
Não, houve, e há uma coisa muito importante que tem que haver. É muito diálogo, honestidade e há uma coisa que nós aprendemos lá em cima muito. É o sentimento. Aprendemos
José Alberto, que maravilha, que maravilha.
E a
dizer, eu gosto de ti, eu amo-te, essas palavras que às vezes são difíceis de dizer, não é?
Não, ainda hoje de tarde eu disse-lhe e ela respondeu-me.
O que é que ela respondeu?
Amo-te
também?
Também
me amo. Oh, José Alberto, então é um homem feliz.
Oh, Júlia, eu aprendi a ser feliz, Júlia.
Ai, que maravilha, que coisa mais linda, Zé Alberto.
Já
então depois...
Os meus amigos que se desviaram de mim, todos da minha infância, a minha família, primos e tudo, diretos e tudo, que toda a gente me tinha virado, já os conquistei eles todos.
Então
filhos...
refez a sua vida toda. E os seus filhos, como é que reagiram a isto tudo?
Ai, meus filhos, o meu filho, quando ele disse, dizer assim, ó pai, a vida é tua, tu é que sabes. E receberam tanto rapaz. Já vêm cá almoçar, já mando cumprimentos para a Maria José, já...
A Maria José é a senhora em questão, portanto.
É.
É a Zezinha, é a Zé.
Os filhos dela, que foram dois grandes amigos que eu arranjei, que eu não quero dizer que está com os filhos, porque são...
Já são crescidos, claro.
São crescidos, mas arranjei três netinhos, são os filhos dele.
Oh, Zé Alberto, eu não estava nada à espera de começar hoje este programa com uma grande história de amor. Portanto, isso agora é para ficarem juntos, é? E não há casamentos, é?
Já está. Oh, Júlia, já falámos nisso.
Então agora é casamento, se é que é preciso. Se calhar às vezes não é preciso.
Já falámos, olha bem mais, não é, é como nós falámos, não é as alianças que nos vão dar melhores.
Claro, claro. Mas então estão muito felizes. Oh, muito, Zé, muito, olha, gostei muito, tanto muito de ouvir esta história. Tão bom. Uma história positiva. Olha, diga.
E obrigadinho por me atender.
Não, oh, Zé, foi um prazer, Zé Alberto, foi um prazer.
É uma coisa que eu gostava de demonstrar o amor que eu sinto por ela.
Então diga, sinto muito.
Sim, mas olha, estou apaixonado, estou felicíssimo. Bem na minha cara, a minha psicóloga diz que vê na minha cara a minha felicidade.
Oh, Zé Alberto, então olha, guarde bem, trate-a bem, ela que o trate bem a si e sejam muito felizes. Foi um prazer falar consigo. Oh, Zé Alberto, que coisa maravilhosa. Que excelente começo de programa, A Hora da Juliana Renascença. Que coisa bonita, uma grande história de amor que afinal começa... Eu pensei que este senhor vinha de facto falar da sua, enfim, do seu processo de recuperação, uma pessoa que teve um problema de alcoolismo e agora, não, o que ficou aqui foi amor, amor, amor nesta antena. Estamos aqui todos embalados nesta voz do Zé Alberto a dizer que a sua Maria José é de facto amor à primeira vista. Que se encontraram e pronto, já não se vão perder um do outro. Que maravilha. Bom, agora lá vou eu visitar a Teresa. Olá, Teresa, São João do Estoril.
Olá,
Júlia. Olá. Eu gosto de falar consigo.
História,
não é lindo?
Linda, linda.
Não é uma maravilha?
E eu sou uma privilegiada porque afinal estou a falar consigo duas vezes.
Então, não é nada, gente. Sabe que eu estou aqui a dar uma voltinha pelas pessoas com quem já falei. Porque
eu
por
sei,
outros,
eu sei.
Porque por outros motivos, pelo motivo que é, uma coisa é um primeiro contacto e temos a noção, vamos aferindo o estado de espírito das pessoas. Às vezes as pessoas não contam tudo a primeira vez, não é? Porque, enfim, não estão à vontade e tudo mais.
Não.
Mas pronto, eu julgo que não será o seu caso, Teresa. Mas diga, estou a falar não. Então para São João de Estoril, 85 anos. E já foi à rua ou não, Teresa?
É mais 86 que já é para o mês que vem. Já é 86.
Então conte lá. E como é que estão as coisas?
Olha, as coisas estão ótimas. E eu sou uma pessoa que adoro viver e conto-lhe esta história, que foi uma história engraçada, que se passou desde que nós estamos metidos em casa e tenho imensos filhos e os meus filhos todos cheios de medo que eu faça, mãe não vá, a mãe não quê, não, pelo amor de Deus, os meus netos, a avó, tudo cheio de medo de mim e a certa altura a coisa que eu mais gosto é praia, adoro praia.
Então vai para a praia às 6h30 da manhã. Às 6h30 da manhã vai para a praia.
Ouvi dizer, ó Júlia, ouvi dizer que as velhas não podiam ir à praia. Era um perigo. E eu não quis mais nada. Teve uma semana quentíssima e eu às 6h30 da manhã, radiante da vida, faço banho e para a praia.
Sozinha?
A água estava fantástica, como eu não me lembro. De tomar aqui na praia desta linha uma água tão boa, só que de repente estava dentro de água, olho para o perdão lá para cima e vejo um filho meu e um neto.
E foi apanhada!
Tão aflita que não sabia de mergulhar, sabia de fugir.
Oh, Teresa, então está muito melhor de quando falámos. Nós falámos falámos em abril. Abril.
Abril, exatamente.
Abril, exatamente. Junho, estávamos no pico do auge. Exatamente. Olha, Teresa, isto passou muito bem, não é? Para si, que a senhora é muito, muito animada.
Graças a Deus, passou lindamente. Para já tenho uma família enorme e graças a Deus ninguém está doente. Eu isso acho uma coisa extraordinária. E a mim aconteceu uma coisa engraçadíssima. Passei a ser uma beata. Porque como
então...
há missa na televisão, há missa na telefonia, estou sempre... Não tenho nada. Ai, vou agora, vou ouvir missa. Ai, não, agora vou rezar. Ai, agora vou dizer obrigada. Ai, que sorte que eu tenho. E pronto. E a minha vida tem sido assim desta pandemia. E graças a Deus tenho...
E já está a sair. E já está a sair, porque já está a ir tomar banho às 6h30 da manhã. E tirando de ser descoberta pela família, está a gostar muito dessas saídas meio clandestinas, não é?
Não, portanto... não, é ótimo. Autenticamente sinto-me a fazer uma malandrice, está a ver?
Ah, acho muito bem. 86 anos a fazer malandrices. Oh, Teresa, agora só lhe falta encontrar um grande amor como o Zé Alberto.
Sorte que era, só lhe digo, não sei se tenho pachorra, ou já não tinha. Eu já não tinha.
Não tinha, já então imagina que encontra aí um senhor simpático a mergulhar consigo.
Para ir ao teatro, para
exato.
Viajar.
Ai, isso para viajar agora está difícil, mas pode, para ir dar assim umas voltas, fazer assim umas saídas, não era? Isso não lhe apetecia?
Não, isso era divertidíssimo.
Há quantos anos não namora, Teresa? Há quantos anos não namora?
Olha, o meu marido morreu em 2005.
Portanto, então já vai para muitos anos. Nunca mais arranjou ninguém?
Não, nunca mais, nunca mais.
Mas a senhora deve ser encantadora.
Tenho
eu sei, já me disse,
netos.
Mas está bem, mas está bem.
Amigos.
E não houve aí um flertezinho, nada? Não houve nada? Uma senhora com essa voz magnífica. A senhora deve ser uma boneca, deve ser giríssima.
Ai, que querida. Olha, isso é que eu, com esta pandemia, engordei 6 quilos.
Deixa lá que eu também, não, não sei se são 6, mas nem fui ver. Não fui ver. Mas olha, não interessa. A senhora tem um ar, tem, a sua voz é tão fresca, a senhora tem uma vivacidade e uma energia tão boa, que só pode ser...
Querida.
Como é que não arranjou aí um cavalheiro simpático para enfim?
Não, naturalmente não olhei bem, sabe?
Às vezes a falta de óculos dá nisso.
Não procurei.
Ou seja, não é uma prioridade. A sua vida está muito cheia.
Não. A minha vida está cheíssima. Não, trabalho imenso. Gosto imenso dos meus amigos. Gosto imenso de jogar bridge. Jogo bridge e jogo canastra também.
Mas isso, às vezes nesses jogos de quartas também se encontra gente muito simpática, segundo ouvi dizer, é um circuito de gente muito simpática.
Pois é, e é ótimo que é a maneira de nós vermos os amigos, nunca os perdermos, é muito agradável. E a nossa cabeça continuar a trabalhar.
Sim, sem dúvida, não é? Principalmente esse tipo de jogos, não é? Esse tipo de jogos.
Olha, esses jogos são ótimos.
Olha, Teresa, eu de facto gostava muito de ouvi-la dizer que realmente, pronto, havia mais coisas para fazer, mas já percebi que a Teresa tem uma coisa que eu, portanto, não sendo uma prioridade, há muitas mulheres que acham que não existindo um homem na vida delas, que a vida está mais pobre. E às vezes não é assim. Às vezes
não,
é porque...
De todo.
De todo, não é?
Eu acho que nós mulheres, temos aí uma coisa fantástica. Para já, nós conseguimos estar sempre ocupadas. E depois, eu tenho uma coisa, eu adoro pessoas, adoro as pessoas, preocupo-me com as pessoas, adoro dar-lhes prazer, está a ver? Portanto, a minha vida está sempre, a minha cabeça está sempre muito ocupada.
Afinal, quantos filhos tem? Lembra-me lá.
Tenho 9 filhos, 34 netos e 10 bisnetos.
A senhora tem uma estatística que nos arrasa a todos e tem essa vitalidade. E tem essa vitalidade. 9 filhos, todos a quererem mandar em si, já percebi. Não é mandar, é tomar conta, não é? É tomar
não,
conta.
Não, tomam conta de mim, mas são todos divertidíssimos. Gostam todos imenso de mim, dão-se todos lindamente. Graças
Ai,
a Deus
bom.
Tenho uma família
Teresa, que bom, que bom. Que bom. Olha, eu tenho aqui...
isso a todos.
Exatamente. Eu tenho aqui uma indicação que é prima de uma grande poetisa, é isso?
Da Sofia de Mel Brana. O meu marido era primo direito dela.
Da Sofia de Mel Brana.
E a mãe dela eram irmãos. Era prima direita.
Muito bem. Então, portanto, não sei se tem aqui uma tendência para a poesia ou não, mas também imagino que lê muito e tem muito
uma,
mundo, não é, Teresa?
Leio imenso, adoro ler. Fui operada às cataratas porque estava com problemas de ler e fiquei ótima, graças a Deus. Ótima, leio, gosto muito de ler.
É uma grande garantia para viajarmos mesmo sem sair de casa, não é?
Ah,
olha, Teresa,
é
então, olha, Teresa, vou despedir-me porque a Teresa é maravilhosa, mas eu ficava aqui a noite toda e não pode ser, temos mais clientes.
Pois era. Mas olha, Júlia, vou-lhe dizer uma coisa, a Júlia também é fantástica.
Teresa. Muito
Júlia,
obrigada.
Sempre uma palavra para toda a gente, de todos os sentimentos, é fantástico.
Eu sou como a Teresa, gosto muito de pessoas e gosto muito de conversar com todas e gosto muito de as descobrir. A Teresa foi uma excelente descoberta. Um grande beijinho, super avó, super bisavó, um grande beijinho. Teresa de Mel Brainer, portanto, se eu bem anotei, 9 filhos, 34 netos, os bisnetos já me escaparam. Mas uma senhora maravilhosa e, portanto, e que acaba de sair do confinamento, depois de ter estado, como toda a gente, em casa, sossegadinha, fazendo visitas clandestinas à praia, sem os filhos, enfim, terem muito, enfim, terem, fazendo as suas malandrices, à praia às 6:30 da manhã, e parece que lhe está a fazer lindamente. Teresa tem quase 86 anos. Agora vou à Helena, que tem 56, que é da minha idade, praticamente. Olá, Helena! Olá!
Olá, Sonia!
Olá! Bueno, bem, muito obrigada. Também já falámos, já falámos.
Já, já. E então, já vai ser a segunda vez, que é um grande gosto. E devo ouvir um bocadinho da conversa da outra senhora anterior, que foi excelente.
Maravilhosa, não é? Não é?
A noite inteira a ouvir as pessoas positivas, divertidas e que se aprendem.
Exatamente. Não, de facto, e sobretudo que transmitem alegria. Mas também já o Zé Alberto, não sei se teve a oportunidade de vir, o Zé Alberto Antunes Soares, que de Braga, também nos deixou aqui um testemunho de amor, de paixão. O senhor está apaixonadíssimo. É tão bom ouvirmos pessoas que descobrem, depois ainda por cima de momentos difíceis que este senhor teve, descobrirem um novo rumo para a sua vida. Bom, a Helena estava muito preocupada porque as suas condições de vida são as mesmas, ou seja, a senhora estava a viver num quarto com mais pessoas, não era? Num quarto alugado, numa casa partilhada com mais...
Exato.
Com a sua mãe.
Exato. Eu vou só voltar um bocadinho atrás, porque nesta pandemia também, também houve o seu lado positivo.
E então, conte-me.
É importante cada um estar virado para dentro de si e ter uma nova consciência de tudo.
Então.
Digamos que isto até teve o seu lado positivo.
Sentiu isso? Sentiu isso?
Sim. Emagreci 5 quilos.
Emagreceu 5 quilos? Parabéns, eu devo ter engordado 5, mas pronto.
Não faz mal, mas depois volta ao normal.
Volta tudo ao mesmo, volta tudo ao mesmo, sim.
Sim, tinha aqui uns livrezinhos pequeninos que são do Gás de Galo e depois tem assim uns excertos, como por exemplo Tolstói, A Terra que
Oh, que bom! Ora, então estive a ler coisas boas. Tolstói estive a ler.
Hipócrates do riso e da loucura, coisas que os filósofos da década, séculos atrás, e agora nós estamos com os mesmos problemas, e se os tivéssemos ouvido, muitas
não
coisas
estávamos.
Poderiam estar diferentes.
Pois, mas sabe que a história repete-se, não é? A história infelizmente repete-se.
Exato,
esperemos que
exato.
Não se repita, esperemos que não se repita. Portanto, teve esta pandemia para si teve esta riqueza, digamos. Pôde
sim,
olhar um bocadinho,
sim.
Parou, não é? Parou.
Descansar, fazer um bocadinho de ginástica aqui no meu quarto, andar nas caminhadas, que aqui tem assim, um campo perto, e estar em contacto com a natureza é muito bom, e é preciso.
Mas a senhora vive sozinha, é isso? A senhora vive sozinha neste momento?
Eu sou sozinha. Agora estou num quarto, portanto eu morava com os meus pais, não é? Uhum. Fui cuidadora da minha mãe muito tempo, muitos anos. Até que ela faleceu em maio do ano passado e, portanto, nós morávamos numa casa arrendada e, pela lei, apenas eu tive 6 meses para destralhar a casa e sair de casa, não é? E eu antes fui cuidadora a tempo inteiro e isso é muito complicado porque só quem lida com uma pessoa, só quem cuida de idosos é que sabe o esforço que isso é, porque eu tive 15 a 20 anos sem folgas, sem férias. E ainda tentei trabalhar fora, portanto, como no serviço doméstico, não é? Para ir ganhando uhum. algum dinheiro, porque a reforma também da minha mãe era pequena, não é? Mas isso foi um esforço brutal. E, portanto, quando ela faleceu o ano passado, eu fiquei muito cansada. E estou mentalmente...
Agora estou a sentir na sua voz. Agora veio à sua voz. Veio à sua voz isso. Esse cansaço.
Estou esgotada. Psicologicamente, mentalmente, fisicamente, tudo. Entretanto, ela faleceu, eu vim para o meio da rua, fiquei 3 dias e 3 noites a dormir no carro.
Ai,
porque
Helena.
Não consegui um quarto para coincidir a data de saída da casa. Para o quarto, não é?
Ai, Teresa. Helena, desculpa. Helena, isso...
Sim, não faz mal. Já estou no quarto, porque entretanto só consegui, portanto, isto, o ERA está muito desenvolvido e é muito bom, não é? Com universidades, com a Google, com a empresa.
Mas subiram os preços exponencialmente, não é?
Exatamente. Depois estava tudo só para jovens e alunos, e depois tive só 2 casas de alojamento local, foi com que eu consegui um quarto, e depois agora estou aqui neste quarto. Mas é claro, os preços são muito, são acima dos 300 euros.
Eu estou até um bocadinho chocada que a senhora paga por um quarto aquilo que poderia pagar por uma casa, não é? Num outro sítio qualquer.
Exatamente. Eu estou agora a pagar por um quarto 340, o que até é barato, porque agora um quartinho mais ou menos que a gente possa cozinhar, podemos lavar a roupinha, fazer tudo o que se faz numa casa é mais perto dos 400 euros, não é? Uma casa será 600, 700, 800, não é? Para um ordenado mínimo de 600 ou 650 é incomportável, não é? Mesmo para um casal. Agora, para uma pessoa só é complicado, porque eu tenho o recheio de casa que está numa arrecadação, eu tenho um frigorífico, fogão e tudo, que não sei se vou perder aquilo, se não. Agora estou aqui num quarto e isto é um T3. Depois veio esta pandemia, as outras duas senhoras ficaram desempregadas, foram para casas de familiares, eu fiquei aqui porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho familiares, não tenho absolutamente ninguém. E, portanto, fiquei aqui. Agora o dono, pronto, também tem os seus problemas financeiros. E eu, para o mês que vem, ele já me deu a ordem de sair deste mês, eu consegui reservar um quarto para agosto, e para o mês que vem eu não tenho para onde ir. E se eu tiver que sair daqui, ainda não consegui habitação social, mas eu para o meio da rua não vou outra vez. Porque acho que não
Helena,
mereço.
Não só merece, como isso é impensável. Então, a Helena...
Há 60 anos que eu moro aqui em Passos de Arcos, e acho que não mereço ir outra vez para o meio da rua.
Oh, minha senhora, espero bem que não.
Também trabalho no ramo doméstico. As casas todas fecharam, não é?
Pois, porque as pessoas com medo da pandemia, não é? Claro.
Exato. Onde ganho 250 euros e eu até pedi, é um senhor já de 80, mas é um senhor felizmente em condição financeira, não é? E eu ganho 250 euros por mês e pedi-lhe mais apenas mais um dia de trabalho, de 9 horas. E ele vira-se para mim e diz, o problema é seu. E eu disse, então e se eu for para a rua? Ele gosta de mim, gosta do meu trabalho, trata-me bem, mas não é sensível a isso. E eu disse, bastava só mais um dia, que era para eu pelo menos pagar o quarto para ter um teto. E isso é problema seu. Pronto. Quer dizer, e no fundo houve esta pandemia, há consciência, tudo, mas as pessoas no fundo não querem saber de nada. E eu estou sem
emprego.
Acha
que a senhora está numa situação muito difícil.
Muito complicada. É porque eu não tenho um trabalho. Primeiro precisava de uma habitação social que era para pagar uma renda compatível.
Mais baixa, claro.
Precisava
claro.
De emprego. E era bom que eu tivesse agora, porque ainda tenho
vitalidade.
Muito cansada, mas ainda conseguia organizar a minha vida. Agora, quer dizer, cada vez eu vou-me desgastando mais, é mais um ano que eu não tenho férias, não tenho folgas, não... Estou à procura de trabalho, eu não sei onde, qualquer dia caio na cama do hospital, perco as coisas todas, não é? E não sei onde é que eu vou parar.
E não tem ninguém, não tem ninguém para ajudar, não há amigos, não há nada, Helena?
Não. Tenho uma amiga que até foi ela que me disse, olha Helena, tu estás aqui a cuidar da tua mãe, um dia a tua mãe parte, mulher, inscreveste na Câmara para teres uma habitação social, porque assim podes trabalhar e podes pagar uma renda compatível, ter uma vida digna. Pronto. E é uma boa amiga, mas é claro, ela não tem uma casa para
me oferecer,
não é?
Claro.
Porque ela também tem um T2 e tem um filho, está no estrangeiro, de vez em quando vem cá, portanto não tem. Pronto. Tenho outra pessoa amiga, também não tem. Pronto. E depois o resto, as pessoas, quem tem a obrigação é a cama de lhe dar, mas as pessoas, quer dizer, eu no fundo eu até pedi a pessoas que moravam aqui para a Sarcos e que já o conhecem, pedi-lhes um teto e eles não dão, eu compreendo perfeitamente, porque ninguém quer, no fundo, há pessoas até de idade que têm casas grandes. E eu até, para não ficar na rua, eu até lhes pedi um quarto, porque no fundo eu estou a pedir um teto, não para me sustentar, porque eu posso trabalhar e posso pagar as minhas despesas, não é? Mas agora uma renda é incomportável, não é?
Mas, olha, Helena, da outra vez que falámos, a Helena não me contou isto tudo. A situação para si mudou. Não, eu estou chocadíssima a pensar que a senhora pode estar, só tem uma casa para agosto e que pode ficar numa situação complicada em julho, não é? Que é já a seguir, não é?
Para o mês que vem,
não é?
Exato.
Ai, tem que arranjar.
Porque eu não tenho trabalho, caio doente, perco as coisas todas e se uma pessoa tem uma casinha, ainda tem o cantinho, a pessoa está lá.
E organiza-se, claro.
E organiza-se assim, não. É que eu já tenho até procurado trabalho aqui em Passos de Arcos, ao mercado biológico. E eu agora até estou a tentar consumir, mudar de alimentação e ser um pouco mais saudável. E há dois produtores, que é o Bruno e Inês, e eu até lhes pedi trabalho no campo. Mas lá está, eu pedi trabalho no campo em troca de habitação social, mas eles dizem, habitação não há, ou seja, habitação para viver é muito complicado só para quem tem dinheiro, para quem não tem...
Helena, a Helena estaria disponível, isto é só eu aqui abrir pistas para o caso alguém nos estar a ouvir e poder ajudar. Sim, a Helena estaria disponível, por exemplo, a mudar de local, ou seja, imaginando que há numa localidade mais no interior, mais numa outra zona do país, alguém que tem, por exemplo, que lhe pode dar habitação e trabalho. Numa quinta, como a pessoa que pode tratar de uma propriedade, se faz trabalho doméstico, pode ser a pessoa que toma conta do trabalho da casa. Estaria disponível para isso?
Sim, eu estaria disponível, só que é assim, Júlia, eu ainda estou apta para o trabalho, felizmente, ainda tenho o meu discernimento.
Mas isso é trabalho, mental, não é? Claro.
Mas eu sentia-me mais segura se fosse uma habitação social, porque é assim...
Não, eu compreendo isso, mas o problema é de obtê-la, não é?
É, uma pessoa vai... Como eu tive quase 60 anos com os meus pais e fui parar ao meio da rua, eu vou trabalhar para outro lado qualquer, entretanto a pessoa pode morrer, a quinta vai vendida e eu lá vou aos baldões. E é que eu, se fosse nova, 20, 30 anos, eu até que... Que ia
até ia descobrir de uma coisa dessas, não é? Era claro.
Assim, eu sou capaz de...
Imigrar. E pensava nisso? Era imigrava?
Sim, imigrava. Se tivesse, às vezes, familiares ou pessoas conhecidas, sim. Era uma hipótese. Agora, com esta idade, já sinto o receio.
Tem razão. O seu histórico é um bocadinho de sentir... para sentir receio, não é?
Digamos que a habitação social é como se já tomasse um bocadinho conta de mim.
O problema é de facto. E qual é a resposta que lhe dá a Câmara? Portanto, isto é a Câmara do Oeiras, é?
Sim, é a Câmara do Oeiras. Até agora, a curto e médio prazo, não tem. Ou seja, eu se calhar até posso estar 10 anos à espera de casa, mas eu tenho quase 70, com mais 10, 70. Quer dizer, é incomportável, não é? É muito complicado. Mas é assim, eu até estaria disposta a ir a trabalhar para uma quinta, segundo as minhas possibilidades, não é? Teria ter um tempo de experiência para ver se eu era rentável para a pessoa que me estava a oferecer
trabalho.
Claro. Mas se eu sair do Oeiras, eu perco o direito à habitação. E depois, com a idade que eu tenho, eu não quero perder isso, porque, no fundo, digamos que já me sinto com demasiada idade para começar, sei lá, uma vida de novo, pronto. No fundo, a minha coisa é continuar aqui e ter uma habitação. Até posso até trabalhar fora durante um tempo, mas...
Não, eu compreendo. Tem as suas raízes e quer, enfim, no fundo, ficar num lugar que lhe é familiar. Olha, Helena, eu espero sinceramente que alguém nos esteja a ouvir e muita gente ouve. E às vezes cruzam-se aqui boas informações e algo. Às vezes há pessoas... Já tem acontecido, aqui na Hora do Júlio já tem acontecido, pessoas que posteriormente entram em contacto connosco. E não lhe estou aqui a prometer nada porque não posso. Não posso criar expectativas daquilo que não sei. Mas muitas vezes cria-se aqui aquilo que eu chamo de efeito de comunidade. E as pessoas vão passando informação...
Um trabalho temporário, por exemplo.
Mas sobretudo estou muito preocupada com esta possibilidade de não ter um local para... Eu acho que deve ser uma aflição não saber onde é que vou dormir no mês que vem. Deve ser uma aflição imensa, Helena.
É uma aflição porque não ter uma casa, não ter um teto é muito complicado. É muito complicado porque aí cai tudo. É o chão tirado debaixo dos pés. E depois é assim, eu também quase com a idade que eu tenho, com 60 anos, eu fiquei muito, interiormente, muito complicado com a morte da minha mãe. Eu sinto a morte de uma maneira diferente. É muito complicado lidar com muita coisa ao mesmo tempo. É quase impossível mesmo. É muito complicado. E, enfim, há de haver solução.
Oh, Helena, agora quebrou um bocadinho, não é? Agora começou muito animada, mas agora quebrou um bocadinho. Não, mas eu compreendo. Além de que a senhora, imagino que no meio disto tudo, também não tem muita gente com quem falar, não é? É por isso que eu também estou aqui, é para falar consigo. É para dar um aconchego. E fiquei muito impressionada, porque nós achamos sempre que tudo se soluciona de uma forma rápida e que há soluções partidas. Mas agora esta pandemia vai mostrar-nos como todas as certezas estão, enfim, às vezes para alguns de nós que não têm as vidas tão definidas, e foi o seu caso, não é, que teve a tratar dos seus pais durante tanto tempo, as coisas ficaram assim de uma espécie de a senhora estava presa por arames e os arames foram-se, não é? E portanto a senhora ficou literalmente pendurada. E isso, ó, Helena, e a senhora ainda por cima parece ser uma senhora tão, tão positiva. E com tanta força.
Sou um bocadinho, sim. E até é um gosto de falar consigo, Júlia, e até se nem fosse esta pandemia, eu não a tinha descoberto na rádio. E também não tinha descoberto que era
também este programa não teria sido feito.
E o outro dia estive ali na internet, porque eu sei pouco lidar com a internet, mas desenrasco-me, entre aspas, assim um bocadinho. E fui ver um livro seu, que é o Castigo Exemplar, e que acho que tem cerca de 30 páginas disponíveis na internet. E eu li isso tudo uma vez.
Que bom. Fico muito feliz. Oh, Helena, olha, espero bem que quem nos ouve, que quem nos está a ouvir, tenha se calhar aqui qualquer coisa para lhe dizer. Trabalho, uma solução qualquer, se calhar alguém que tem, imagina alguém que precisa de ser cuidado, e via-se a cuidar de alguém outra vez, de algum, por exemplo, essa pessoa. Ou já é para si muito pesado?
Até para já é muito complicado. Se fosse a tempo, se fosse uma part-time ou umas horas.
Mas se calhar.
Sim,
se calhar.
Isso seria, porque o trabalho é sempre útil e faz parte da vida. E se a gente puder trabalhar e aprender. Eu ainda gostava de ir para a Universidade da Terceira Idade, como nunca fui para a Universidade, ainda gostava de ir agora.
Mas olha, que a senhora é. Era, mas a senhora parece-me, como é que eu ia dizer, muito, é culta, tem pelo menos tem cultura literária, alguém que gosta de Tolstói, que lê os gregos, os clássicos, e alguém que a senhora fez o seu percurso. Qual foi a sua escolaridade?
Eu só fui até ao 12º ano, e depois trabalhei em supermercados, em hotéis, e depois a cuidar da minha mãe, sempre foi uma pessoa que exigia muita atenção, muita coisa, pronto, e tanto foi complicado, não é? E
teve a Universidade da Vida, que é uma universidade muito importante.
Exatamente.
Oh, Helena!
Gostei de ler e tudo mais.
Oh, Helena, fiquei agarrada a si. Porque quando sinto que é preciso abrir uma janela para esta pessoa. E hoje a janela foi toda para si. Vamos esperar que alguém a tenha visto na janela. Hoje tivemos um programa, não foram muitas conversas, mas foram conversas muito, muito intensas em matéria de partilha. E às vezes isso é o mais importante. Muito obrigada, Helena. É muito bom. Helena, muito obrigada. Vou estar de olho em si. Não alargo. Pronto. Então, como já perceberam, a minha estratégia foi revelada. Sim, estou a voltar a contactar algumas pessoas com quem já falei no passado. O passado que, no caso da Hora da Júlia, é muito recente, não é? Porque este programa fez, no dia 13, 2 meses. Ora, como sabem, este programa foi feito para o confinamento, justamente para isto, para trocarmos histórias, vivências, estados de alma, de ânimo, mais para cima, mais para baixo. E eu estava à espera muito aqui de uma conversa assim muito à volta daquilo que são as dificuldades do dia-a-dia. E acabei por deparar-me, e tenho vindo a deparar-me, com histórias de vida que têm grande complexidade, que precisam de soluções, que precisam de saídas. E espero bem que a Helena, que na primeira vez, e já aconteceu isto mais vezes, na primeira vez que falámos, não teve se calhar a disponibilidade, não era o dia certo para abrir um bocadinho mais o seu coração e as suas circunstâncias. Hoje aqui deixou-nos um retrato de alguém que passou a vida a cuidar dos outros, que está sozinha no mundo e na vida, que está a viver num quarto alugado e que para o próximo mês já não sabe onde é que vai dormir. Só tem casa em agosto. E porquê? porque vive numa zona aqui perto de Lisboa que está inflacionada em termos de preços para a habitação e ela não tem sítio onde dormir. Portanto, o que é que eu deixo aqui aos meus estimados ouvintes? Um pedido de informação, casa, trabalho e, se calhar, mais algumas soluções para a nossa Helena. Agora despeço-me, esta foi a Hora da Júlia, segunda-feira. Deixo Jane Monheit e Toots Thielemans. Caminhos cruzados. Foi isto que aconteceu esta noite. Boa noite e até sexta.
Saudade e abandono.